Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as ideias de cinema até você, trazido pelo desodorante Rambona. 148 horas de proteção, o perfume não sai, nem se você tomar banho, vários banhos.
Esse é do bom.
Subsequente. Nesse dia 29 de novembro de 2018, nós temos a excêntrica família de Gaspar. Eu vou falar Gaspardi, para as pessoas saberem que tem um D no final. As viúvas, cadáver. De repente, uma família. Encantado. Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Robin Hood, a origem, um homem comum. E o Toya, 22 de julho.
Bom, a gente começa com a excêntrica família de Gaspar. O diretor é o Anthony Codier. No elenco nós temos Félix Moati, Letitia Dott, Krista Teret, Marina Foix. Isso aqui é uma comédia meio drama, produção de 2017, e ele é Márcio.
Ah, pelos nomes só pode ser o filme francês obrigatório da semana. Eu acertei?
Acertou. Parabéns, vai ganhar uma Antártica.
Olha, já tem umas 3 semanas que começa com o filme francês já, né?
É. Pra despachar logo, né?
É.
Não, vamos lá, roteiro. Veja bem se vocês nunca viram algo parecido. Você tem o Gaspar. O Gaspar faz um tempão que ele não vê a família. Aí agora o pai dele vai casar novamente. Por conta desse casamento, a família toda vai se reunir. Os filhos vão se reunir, né, em volta do pai e tal, e da noiva. E aí no meio do caminho, que o Gaspar é sozinho e tal, pra evitar conversinha da família, ele acaba encontrando uma moça. E aí ele chega pra essa moça e fala: putz, eu tô indo num encontro de família, tal, quer ir comigo? E essa completa estranha acaba virando a companhia dele de viagem. Lógico que ela também é o olhar do público, né? Você vai, como também não conhece ninguém, você vai tendo informação através dela. E aí todo mundo vai pra propriedade da família e ficam relembrando o passado. Vocês já viram isso em algum outro filme?
Ah, só uns 50 mil filmes diferentes.
Aí fala assim: não, mas dessa vez é diferente, porque a família tem um zoológico.
Ah, tá. Uau. Então o grande circo místico, mas é com zoológico.
Então, assim, ele, né, realmente, ele faz um tempão que ele não fala com a família tem um zoológico, e detalhe que por conta do casamento do pai, né, e outras dívidas adquiridas e tal, eles têm que vender, que normalmente esses filmes é sobre a morte do pai ou da mãe, né? E a questão de se vai manter a propriedade ou não. Nesse caso aqui já está definido que vai ser vendido o bendito do zoológico, né? Só que você também vai conhecendo os irmãos, né? Na verdade, as irmãs do Gaspar, né? Inclusive uma maluca que pensa que é um urso. Ela anda o tempo todo com uma fantasia, com uma pele de urso, e ela age como um urso.
Ok. Sim,
completamente maluca. E, bom, mas o filme é exatamente isso. O Gaspar é aquele cara que ele não quer dar explicação sobre como tá a vida dele, justamente por isso que ele pegou a moça, né? Uma moça aleatória, e levou junto com ele. Só pra ninguém ficar perguntando: e aí, casa quando? E aí, e os filhos? E os netos? Quando é que vem? E outra coisa interessante é que a noiva, ela não quer casar mais. Porque o maluco do pai do Gaspar pulou a cerca, sabe, na despedida de solteiro. E aí, por conta disso, ela não quer casar, mas ela também não quer desperdiçar a festa que já foi encomendada. Então não vai ter casamento, mas vai ter festa. Coitado. E o filme é basicamente isso, é piadinha com bichos, piadinha com o passado meio excêntrico da família, e é isso.
Beleza.
E puseram eu só quero lembrar que puseram dinheiro pra isso, tá? Né? Quando você perguntar onde está indo o dinheiro do mundo, no novo estádio do Palmeiras? Não, também, mas fazendo esses filmes.
Na verdade, quem bancou o estádio do Palmeiras foi a companhia de seguro, né, que garante o seguro nesses cinemas onde passa esse filme. Ou seja, é tudo uma grande máfia.
Faz sentido.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, o próximo filme é As Viúvas. O diretor é o Steve McQueen. É aquele de 12 anos de escravidão. No elenco nós temos, veja bem, Viola Davis, Michelle Rodrigues, Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Liam Neeson, John Bernthal. Filme que é uma mistura de drama com suspense, uma coprodução Estados Unidos-Reino Unido, produção de 2018. Basicamente, você tem quatro viúvas, sendo que os respectivos maridos eram criminosos, ladrões de banco, e os maridos morreram, e agora as mulheres querem, vamos dizer assim, tomar, né, não é tomar bem o império, mas continuar o trabalho dos maridos. O motivo, nas palavras da Viola Davis, é justamente porque ninguém acreditaria que elas são capazes de fazer isso. Então, assim, é um filme de assalto, né? Inclusive os primeiros 10 minutos do filme são bem, tipo aquele, né, thriller de assalto mesmo, assim, rouba banco e tal, não sei o quê. É um filme de ação, pode-se dizer. Sabe que tem bastante nesse filme, Esquias? Tá bem pra caramba? A potagem.
Oh! Agora...
E não é dirigido pelo Michael Bay. Se fosse o Michael Bay, ia ter explosão. É e câmera 360 graus com visão de baixo pra cima. Como é que é? O nome é Contre-Plongée?
E pôr do sol.
De baixo pra cima.
E pôr do sol. Não se esqueça do pôr do sol. Agora, eu acho engraçado a Viola Davis dizer que ninguém vai acreditar que ela é capaz de fazer o trabalho sujo, sendo que ela fez Esquadrão Suicida. Todo mundo já sabe que ela é capaz de fazer o trabalho sujo.
Na frente e por trás das câmeras.
Pois é. Agora, o Steve McQueen, ele me deu um motivo de muita alegria no outro dia, porque ele declarou que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. E eu fiquei muito feliz, porque até um tempo atrás nós seríamos o país mais racista do mundo. Quer dizer que nós não temos mais o primeiro lugar. Estamos melhorando.
Vamos ao próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Cadáver. O diretor é o Diederik Van Rooyen. O roteirista, é bom saber, tá? É o Brian Sieve, que, entre outras coisas, ele fez o roteiro da série de TV Pânico.
Da série de TV.
Série de TV. Não o programa do Emílio Surita. No elenco nós temos a Shai Mitchell, né, de Pretty Little Liars, das Mentirosinhas. Temos Stana Katic, Grey Damon, Nick Turner. Esse filme aqui é um filme de terror, é uma produção americana de 2018. É um filme de terror bem feito, pelo menos isso. Mas a história é o seguinte, você tem a personagem da Shai Mitchell, né, que é a Megan Reed. Ela é uma ex-policial, tá, porque ela teve, ela apesar de nova, ela é ex-policial, que ela teve problema com vícios. Ou, na verdade, tem, né, aquela história de, né, uma vez viciado, sempre viciado. E aí ela tá prestando serviço comunitário no hospital, né? E, lógico, o trabalho dela vai ser como segurança, no turno da noite. Onde explicam pra ela que a única companhia que ela vai ter é dos cadáveres. E ela fala que não tem problema nenhum com isso. Aí vamos dizer assim, primeira noite de trabalho dela e da entrada no necrotério, a nossa querida Hannah Grace. Veja bem que o título no Brasil é Cadáver, mas o título original é The Possession of Hannah Grace.
Ah!
Sabe, tipo, você tem spoiler no título. Então, assim, o cadáver da entrada... Mas é, sabe aquela coisa, assim, bem didática? Tipo assim, ó, não é simplesmente... Ah, temos cadáveres. Não, ó, tá vendo? Isso é segurança, aham. Uhum. Então, ó, tá vendo esse cadáver aqui? Meu, e o cadáver, sabe, todo torto, olho regalado, feio. Feio pra caramba, sabe? Não tá um cadáver bonitinho. Aí explica, o cara explica pra ela o seguinte, que a mulher em questão morreu durante um ritual de exorcismo. E, segundo a crença, quando a pessoa morre no meio do exorcismo, o demônio continua no corpo, até conseguir um novo hospedeiro. Ao que a nossa querida protagonista se mente, olha e fala, ah, só que evidentemente, quando apagam as luzes principais e trancam as portas, aí começa a ter coisas estranhas, tipo o olho do cadáver abrir, barulho no corredor, o barulho, sabe, de ossos se mexendo, o chamado, grito, sabe, fazendo crack, 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 esse tipo de coisa, até o ponto em que ela começa, entre aspas, a ser perseguida pelo cadáver por dentro do hospital. O filme é basicamente isso, é uma mulher contra um cadáver. A temática é bem parecida com aquele filme Autópsia. Alguém assistiu esse filme?
Sim. Não.
Assistiu? É um filme bacana porque, assim, você tem um ambiente isolado, né, que é um necrotério, né, que fica, que é uma casa, né, numa cidade do interior, mas, aliás, uma cidade bem estranha. E é um cadáver, estão fazendo autópsia, mas tem alguma coisa errada com o corpo e por conta dessa coisa errada com o corpo, várias coisas estranhas acontecem. É, então, esse aqui ele tem uma temática parecida, né? A mulher tá sozinha, o cadáver, né, aquela coisa, tem alguma coisa errada com o cadáver, e aí ela, né, começa a ser perseguida por criaturas do mal. Mas as cenas de susto, medo, estão bem feitas, tá? Tem alguns jump scares, mas eles estão vindo na hora certa, sabe? Não são à toa.
Então, virando o último do Taylor, né?
Ele é totalmente desnecessário.
Que tem outro nessa lista de hoje que também tem essa merda aí. Agora, eu tenho duas coisas pra reclamar. A primeira delas, que tem uma hora que a personagem da Shay Mitchell fala: morreu, tá morto.
Aliás, tem uma hora, não, no trailer fica repetindo isso toda hora.
Porra, toda hora repetindo esta bosta, já entendi, filha da puta. E a segunda coisa é que
a dúvida não é que tá morto, a dúvida é que tá se mexendo, cacete.
É. E a outra coisa tá morto, é que ficaram divulgando esse filme como um filme da Stana Kerrick, que pra quem não sabe, fez Castle, né? A série Castle, uhum. Ela fez com o Nathan Fillion. Aliás, ela foi o motivo do cancelamento da série, vamos dizer aqui. Ela é, tipo, uma amiga da Shay Mitchell, alguma coisa do tipo, que ela aparece muito pouco no filme.
Sim.
E vendem como se ela fosse a principal. Stana Kerrick nem é tudo isso na fila do pão pra ser a principal.
É, mas é o mal de filme de terror, né? Igual quando eu falei do filme de semana passada do parque lá, que tem o, né, que o único ator vamos dizer assim, que chama atenção é o Tony Todd, sendo que na verdade ele é só o anfitrião, ele não faz mais nada no filme.
Aliás, filme dirigido por Greg Nicotero, hein? Grande maquiador. Qual? O Greg Nicotero criou a maquiagem de zumbi de The Walking Dead. E, uhum. E aí, depois de um tempo, virou diretor, depois produtor.
Foi o dono, né?
É, dono não, né? Porque
eu lembro que ele aparece como produtor o tempo todo. E o pessoal sempre elogiava, pelo menos, os episódios que eram dirigidos por ele, né?
Sim, e a maquiagem dele é muito boa.
Que pelo menos sabia que tinha zumbi nos episódios que ele dirigia.
O episódio de despedida do Rick é dirigido por ele.
Pô, bacana.
Perfeitinho.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme, De Repente, Uma Família. O diretor é o Sam Enders, é o mesmo diretor de Pai em Dose Dupla. No elenco nós temos o Mark Wahlberg, a Rose Byrne, Isabella Moner, Octavia Spencer. Esse filme aqui é um drama com toques de comédia, produção americana de 2018. E basicamente é a história do casal Pete, que é o Mark Wahlberg, e a Ellie, que é a Rose Byrne, que resolve adotar uma criança. Mas, vamos dizer assim, a menina que eles escolhem tem dois irmãos um pouco menores e eles acabam ficando com as três crianças. O filme em si é a adaptação dos pais adotivos com as crianças. O roteiro do filme é esse. Mas tá bem bacana, tá redondo. Tem algumas cenas são emocionantes, a maioria das cenas é pra dar risada, tá? Mas é que são aquelas... É só pensar em pai em dose dupla, sabe? É aquele tipo de piada do tipo, pega a bola e quando joga a bola acerta na testa do moleque. Basicamente, no trailer, inclusive, tem isso, duas vezes.
Agora, ele sabe, ele não é muito de usar a cabeça.
Agora, essa premissa do a gente gostou tanto do nome da criança, vamos adotar. Ih, ela tem dois irmãos, a gente não sabia, vieram no pacote. É fácil assim?
Não, é que no filme até, no trailer até mostra. Aliás, o trailer é bem didático também, que é o que tava Spencer. Não, ela tem dois irmãos, né? E mostra a foto ao Mark Wahlberg. Pô, você tinha que mostrar a foto, cara. Mas como é que a gente vai falar que não quer agora? Putz, dá uma dó, né? Agora, o que tem de bacana com relação à história do filme é que o filme é, inclusive no trailer fala, que é inspirado numa história real. E a história é a história do diretor, do Sean Anders.
Legal.
Que ele e a mulher estavam planejando ter filhos, né? E aí ele meio que brincando falou assim, por que a gente não adota uma criança de 5 anos? Pelo menos a gente já pula uma fase gigante. Aí ela, ótima ideia. Ele, não, eu tava brincando. Só que eles adotaram realmente a criança. E aquela coisa, né? Ter um filho em si é um grande aprendizado. Agora, adotar uma criança são dois aprendizados. sabe? Porque você tem a questão de você... Não é a questão de você acostumar com a criança, né? Mas tentar tornar a criança parte da sua família. É um baita de um desafio. E aí ele pensou, falou assim, ah, vou fazer um filme... não é exatamente a história dele, mas é um filme mostrando todas as dificuldades, só que ele quer mostrar isso de uma maneira leve. E aí ele fez esse filme.
Pô, maneiro.
Aí chamou o Mark Wahlberg, né, que já tá amigão dele. Então é um filme assim, é um filme levinho, é um filme família, inclusive eu pretendo assistir. Tá bacaninha. É tipo filme de Natal também, sabe? Pra você assistir com a família na noite de Natal.
Eu, sinceramente, eu tô com vontade de ver esse filme só pelas piadinhas de chamar de pai, chamar de mãe, que eu já achei muito maneiras, porque a menina pede ajuda pro negócio, ele conserta, ah, obrigada, papai. Aí, ah, eu ganhei um papai, ah, eu quero ganhar uma mamãe. Pô, eu quero ganhar uma mamãe. Aí ela fica louca. Aí o outro filho, no fim do trailer, chama, ai, boa noite, mamãe. O que você disse? Moleque, você disse mamãe? Ela chacoalha o menino dormindo. Eu achei muito legal isso e muito humano. Não ficou uma piada assim, ah, ninguém diria isso na vida real. Que eu acho que o grande lance, às vezes, é que o cinema foge um pouco dessa noção de mundo, né? E não é o caso aí. Eu sempre falo, quando o filme fala sandice, a palavra é sandice, você sabe que tá totalmente desligado do mundo real.
Vamos ao próximo?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo é Encantado. Tá? O diretor é o Ross Venokur, que deve ser nome falso. No elenco original, que esse aqui é uma animação, no elenco original nós temos Demi Lovato, Avril Lavigne, Ashley Tisdale, Wilmer Valderrama, que é o Nick de NCIS, temos o John Cleese, veja bem, fazendo o papel de fada madrinha. E, lógico, temos a Tara Strong.
Já, claro, porque desenho americano tem que ter a Tara Strong.
Como não poderia não ter, né?
Na versão nacional, né, de vozes, só tem como destaques Larissa Manoela e Léo Cidade. E eu olhei e falei, meu, quem está o de Léo Cidade? Eu fui procurar pelo nome do cara e tudo que aparece é que ele é o namorado da Larissa Manoela, mais nada.
É o grande currículo dele, né?
Então, assim, não sei aonde, né? Tipo lá, sei lá, em Los Angeles, Léo Cidade, namorado de Larissa Manoela, fala sobre não sei o quê. Léo Cidade, vírgula, namorado de Larissa Manoela, fala sobre o quê? Mas faz o quê da vida? Ele vive de ser namorado da Larissa Manoela?
É. A Larissa Manoela já comprou casa em Orlando, rapaz. Tá achando o quê?
Eu tenho um tio que é Orlando. Tô melhor que ela.
É tipo comercial da Universal. Eu sou Universal. Eu sou o Orlando.
Ele tem um Epcot Center numa das entradas da cabeça.
Que maldade.
Bom, esse filme aqui é uma animação, tá? Uma produção Estados Unidos-Canadá. Foi produzido em 2017 e ele é o primeiro filme lavagem de dinheiro da noite.
Mas esse é muito. Esse.
Tá muito na cara, né?
Esse, assim, tá extremamente. Eu vi o trailer desta porra e eu fiquei assim, não há outro motivo. E o pior, não é nem que... vou procurar no YouTube para ver. Não, foi no cinema mesmo. Porque eu fui assistir O Quebra-Nozes e Os Quatro Reinos. Melhor do que eu achava que seria.
O cinema que eu fui assistir o Animais Fantásticos... Só teve praticamente o trailer. Deixa eu ver quem ele teve. O trailer do Aquaman. Antes que eu nem lembro qual que foi. Mas, meu, o cinema é tão chechelento que não tinha aquela informação na tela, sabe? As portas de saída estão sinalizadas, evite fumar. A hora que eles foram apagar as luzes antes de começar o filme, uma mulher entrou na frente da tela e falou: por favor, não filmem aqui dentro, evitem fumar, desliguem seus celulares. Caramba, que pobreza.
Bom, eu fui no Cinemark, Cinemark ele fala: nós fazemos valer o seu dinheiro do ingresso já em trailers. Tipo, é uma entrevista com o Lázaro Ramos sobre o Grinch.
E um comercial patrocinado do Madeiro.
Sabe que isso nem teve?
No que eu vou, sempre tem. Um detalhe é que eu vou normalmente no Cinemark, no Marketplace, e o Madeiro, tem um Madeiro no Shopping Morumbi, que é do outro lado da rua. Sabe?
Nem do outro lado da rua, do outro lado da passarela, né?
Exatamente. Mas, meu, por que não faz o comercial do restaurante que tem aqui, pô? Vai fazer do outro lado, da concorrência. Bom, vamos voltar aqui à trolha dessa noite. Bom, esse filme Encantado é o seguinte, rasgo de história. aquela história da Bela Adormecida, sabe? Ah, que tem uma maldição quando nasce, e ao completar 16 anos, picará o dedo e não sei o quê. Bom, nesse aqui é o seguinte, quem é amaldiçoado é o príncipe encantado. Só que a maldição dele é que cada mulher que olhe para o sorriso dele vai ficar apaixonada por ele. E quando ele completar 21 anos, ele tem que beijar, né? Vamos dizer assim, tem que receber um beijo de amor verdadeiro. E somente quando ele receber o beijo de amor verdadeiro, né, a maldição será quebrada, né, e as mulheres vão parar de perseguir ele. Com detalhe, se ele não for beijado quando completar 21 anos, até completar 21 anos, o amor do reino inteiro acabará. Seja lá o que isso significa. Talvez um governo fascista. Essa.
Não, vai começar a ter show do Jota Quest todo fim de semana.
Mas, cara, o negócio as tiradas são absurdas. Tem a situação de que a Cinderela, a Branca de Neve e a Bela Adormecida querem casar com ele, as três ao mesmo tempo. Tem a situação de todos os maridos querendo matar ele, inclusive tem isso no trailer. Uhum. O pai dele fala assim, pô, você não se importa? Todos os homens do reino querem te matar? Eu falo, não, afinal de contas, todas as mulheres querem ficar comigo, então tá de boa. E lógico, né, para a história ficar completa, existe uma mulher que é justamente a que não é afetada pelo feitiço. E você sabe desde o começo que é essa que vai ser o amor verdadeiro no final, né?
Tem até um momento no trailer que no meio de um tumulto na cidade ali, ela aparece com a mesma roupa de antes, só que com um bigode e fala, venha comigo. E o cara, obrigado, cavaleiro.
Meu, é muito tosco. É muito, muito, muito tosco. Mas de qualquer maneira tá aí, né? A Demi precisa pagar o tratamento.
É por isso que ela voltou a usar drogas. Por que que ela voltou a usar drogas? Por causa disso.
É o filme de 2017.
Tô falando aí, ó. O
cronograma bate.
O pessoal fica oferecendo esses filmes bosta, dá nisso.
Mas o filme é tão bosta que é aquela coisa. Ai, vamos chamar a Larissa Manoela. Ah, ok. Aí ela vira e fala, ai, meu namorado tá comigo, ele pode gravar. Ah, deixa, chama o cara aí.
Uhum. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos imediatamente para o próximo filme, que também é um filme lavagem de dinheiro?
Vamos, eu já vou deixar a música rolando para facilitar a vida. Esse, na verdade, não é lavagem de dinheiro, é a lavagem dos porcos.
Meu, Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. O diretor é Fabrício Bittar. No elenco você tem o Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto, Dani Calabresa, Matheus Ueto, o João Paulo Campos, que é o Cirilo, o Ratinho, o Antônio Tabetes, Marcela Tavares, o Siqueira Júnior. Alguém lembra quem é esse cara?
Faço ideia.
É aquele cara do meme, você, maconheiro, vai morrer até o Natal.
Ah, é o jornalista. Ah,
esse. Com um detalhe. Ele tem essa fala no filme. Você, maconheiro. Além de todo mundo, ainda tem a introdução da Pietra Quintela, que ninguém conhece porque é o primeiro papel dela. Essa menina, ela vai interpretar a loira do banheiro. Já vou caguetar aqui.
Que
ela
é a loira do banheiro.
É, com detalhe, ela tem 11 anos de idade. A atriz tem 11 anos. A premissa do filme, se eu começar a contar o filme como se fosse uma piada, se eu fosse contar como se fosse uma piada, as pessoas iam sair do salão, que é três youtubers entraram numa escola.
Adorei. É um novo jogo. Conte a sinopse do filme como se fosse uma piada. E veja se alguém acha graça.
Aí, é assim, bom, são três youtubers, né, com detalhe, né, que são interpretados por youtubers. Não é nem youtubers, né, por stand-upers que jogam suas piadas no YouTube, então... Por tabela são youtubers mesmo. São três youtubers e a Dani Calabresa. Então eles têm um canal no YouTube que é que eles são caçadores de assombração. Só que, né, lógico, eles vão entrar em lugares que não tem assombração, então eles criam suas próprias assombrações e botam isso no YouTube. Só que aí eles são chamados, né, numa escola onde foram invocar a loira do banheiro e um moleque, né, ele diz assim que ele fez o ritual do jeito certo. Ele chamou a menina pelo nome, que é Catarina. Então a escola realmente está, vamos dizer assim, amaldiçoada ou assombrada pela loira do banheiro. Mas as piadas... A ideia é que é pra ser, né, uma mistura de comédia com terror. Só que, assim, as piadas são repetitivas, são fracas. E a parte de terror, que teve um cara que falou, não, esse filme tem gore pra caramba. E agora que o Brasil tá crescendo nessa parte de terror, meu, o gore se resume a a cara do pessoal suja de sangue. É só.
Sim, e tem uma cena da Dani Calabresa com um decote absurdo e ela falando, é sério que é assim que eu vou ter que caçar a loira? Aí eles com uma cara assim de bobão. De...
E palavrões a torto e direito quando precisa e quando não precisa.
Nossa, é muito. E olha que eu gosto de falar palavrão, hein?
Então, filme completamente desnecessário. Tá aqui porque tá aqui, já tá pago, né? A máfia agradece os serviços prestados, ninguém perdeu o dedo, espero que não, né?
Aliás, quero trazer uma informação aqui, Rogerinho.
Quem perdeu o dedo?
Posso trazer a informação?
Traga informação.
Porque todo mundo sabe que Danilo Gentili e Dani Calabresa são os dois de Santo André, né? Corroborando aquilo que eu falo, que Santo André, quando é citado em alguma notícia ou alguma resenha, é sempre coisa ruim. Porém, o colégio que aparece como a fachada do colégio onde se passa o filme, que ficcionalmente é o Colégio Isaac Newton, na verdade é a Escola Estadual Professor Américo Brasiliense, que fica em Santo André. É um prédio lindíssimo e fica do lado da Prefeitura de Santo André. Então, quem quiser ver essa fachada, porém não queira ver o filme do Danilo Gentili, porque ninguém é obrigado, vá lá, do lado da Prefeitura de Santo André tem o Colégio Américo Brasiliense, colégio lindíssimo, lindíssimo. E é um colégio, ele está em atividade.
Maravilha, Alberto.
Sério, a gente viu o trailer e identificou na hora.
Piada que é ruim estar no trailer é a ponto do cara fazer uma referência chamando a professora de professora Helena e o outro imediatamente falar de carrossel.
Mas no crédito aqui do Adoro Cinema tá realmente professora Helena, o nome do personagem.
Sim. Não, o cara fala, não se preocupa não, estamos com a professora Helena aqui. Aí o outro, só que na carrossel não, cacete. Sabe, tipo assim, se você não entendeu a piada, sabe? Apesar do Cirilo também estar no filme. Se você não entendeu a piada, eu estou te explicando agora.
Olha, vou tornar a piadinha assim, eu vou tornar a piadinha um pouquinho mais fácil, tá? Pra vocês entenderem.
É meio assim, você não precisa entender a piada, seu trabalho é só rir. Deixa que a gente explica a piada.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos. Ó, eu já quero. Eu vou introduzir esse filme porque tem uma coisa pra falar. Robin Hood, A Origem, que tem o Taron Egerton e o Jamie Foxx, eles criaram um Instagram para divulgar o filme. Coisa muito comum hoje em dia nas distribuidoras nacionais. E a arroba é Robin Hood, O Filme. Até aí, tranquilo?
Uhum.
Só que aí é claro que teve uma pessoa que pôs no Facebook e no Twitter que ela não consegue ler outra coisa além de Robinho, o do filme.
Eu vi isso.
Depois de... Vamos falar de Robinho, o do filme.
Beleza. Robinho, o do filme, A Origem. O diretor é o Otto Barthust. Detalhe, primeiro filme, de laranja. O produtor desse filme é o Leonardo DiCaprio. Ah, mas já falava pra ele, não se preocuparão, que isso não vai manchar o currículo dele, porque ninguém vai lembrar desse filme, então ele não se preocupa. No elenco nós temos o Taron Egerton, né, que todo mundo conhece de Kingsman, o Jamie Foxx, que todo mundo conhece de Hey Charlie, Jamie Dornan, que ninguém conhece, o Ben Mendelsohn, que todo mundo conhece do como vilão de Star Wars, e adivinha quem vai fazer papel aqui, né? E o F. Murray Abraham, que foi muito gentil em sair do túmulo só pra fazer esse filme.
Não, e além disso, o episódio dele de Inside the Actors Studio é sensacional, segundo o Homer. Porque ele fala, não vou parar no meio do caminho porque eu quero ver o Inside Actors Studio com o F. Murray Abraham. Aí o vovô tá, mas eu preciso ir no banheiro. Aí o Homer tá parado. F. Murray Abraham! E continua dirigindo.
Ai, eu sei. Bom, muito. Filme é uma mistura de aventura. É uma mistura de aventura, ação e péssimas ideias. Produção americana de 2018. Meu, agora vamos lá as misturas. A gente teve nela, né, o João e Maria Caçadores de Bruxas. Então pegaram um filme. O filme tem mais ou menos aquela toada. Você pensa nisso. Então, muita ação, flechas que disparam mais rápido do que deveriam, ninguém usa espada. Aliás, só tem uma cena com luta de espada. O Robin Hood aqui, ele é treinado pelo João Pequeno, que é o Jamie Foxx. Tá? O Ben Mendelsohn é o xerife de Nottingham. E, meu, você tem... É um Robin Hood completamente descaracterizado. Ah, detalhe. Além de, né, copiarem coisas tipo João e Maria, também copiaram Velozes e Furiosos. Você tem perseguição de carruagens por cima dos telhados.
Não, já começa o lance aí do por cima dos telhados, que pelo que eu vi no trailer, nem floresta tem, né? Não tem floresta de Sherwood, né? É uma cidadona aquela. E a coisa é meio atemporal, por causa que não dá pra precisar se ela, como, ah, isso se passa no século XVIII, século XVII, século XVI. Não dá pra dizer quando é que se passa aquilo também.
A ideia é que fosse o Robin Hood que todo mundo conhece. Só que, cara, o figurino é todo cagado. Sabe, todo anacrônico. Como a gente falou, que a roupa que ele usa é a roupa do Arrow. Sabe, o capuz é igual ao do Arrow.
O negócio parece sintético. É tecido sintético aquilo.
Meu, e tem outras, vamos dizer assim, quando tá com roupas civis, que também não bate com a época, sabe? Nada bate. Agora, quer ver uma coisa que é pior ainda? Dentro da trama, vai ter um triângulo amoroso entre o... Né, um quase triângulo amoroso entre a Marion, o Robin e o Will Scarlet. Com detalhe, durante o filme inteiro, você vê o Will Scarlet meio que desdenhando da Marion e do nada ele tá interessado na Marion, sabe, muito. Olha, eu vou até retirar aqui o que eu falei, que plagiaram Velozes e Furiosos na cena de perseguição, e vou dizer que plagiaram aquele filme do Hugh Jackman lá, o Van Helsing, tá?
Meu Deus, nossa senhora.
Acho que tá mais de acordo.
Ok, né.
Então, assim, meu, tá mais ou menos nos moldes do que foi o Rei Arthur do Guy Ritchie, assim, sabe?
Também ninguém nem viu, né?
Não.
Tem umas coisas que, sinceramente, tipo, vamos recriar de novo o Robin Hood, vamos recriar de novo o Rei Arthur, né? Aliás, Rei Arthur teve do Guy Ritchie, teve aquele com o Clive Owen,
né?
Que também não faz muito tempo. E aí esses filmes são relegados a tapar buraco de canal de segundo escalão da TV a cabo. Porque é produto pra esses caras, né? É produto, é pera mordida.
Pera mordida.
É pera mordida, sim. O Ferrante tem lá aquela pera mordida, mas que foi uma mordidinha, então ele ainda tenta vender, entendeu? Por causa daquele retardado mental que mora na rua Berlim, no número 56 fundos, que é um casebre que você fala, mora uma galinha. Não, mora um ser humano. Esse cara mordeu a pera. E o Ferrante ainda vai tentar vender a pera. A pera mordida. Aí a impressão que dá é que o estúdio vai fazendo isso. Vamos tentar vender esse Rei Arthur aí, qualquer um deles. Ou esse Robin Hood, qualquer um deles. E porque algum canal de TV a cabo, uma CNT, uma Rede Brasil, precisa preencher espaço. Que nem a Rede Brasil precisa ter o que passar antes dos doramas. Aí, pera mordida. Eu fui extremamente específico na ideia do doente mental, né?
Acho que quase pulou o corguinho, né?
Eu só sei que passou o trailer desse filme quando eu fui ver o Animais Fantásticos e não animou muito, não.
E nem tem futebol, né?
Passo o trailer todo esperando aparecer o Robinho, tá vendo? Até a Triple X era melhor, pelo menos tinha o Neymar.
Pois é. Por isso que agora eu quero um filme do Robinho com participação especial... Pô, de quem? Eu ia falar Aline Riscado, mas a Aline Riscado já faz filme da Globo Filmes, não ia ser tão aleatório, assim. Tinha que ser algo mais aleatório que a Aline Riscado. Assim.
Regina Duarte.
Aí, ó, com participação da Regina Duarte, e o nome do filme vai ser Robinho, o do filme. Não o filme, o do filme.
E vai ter uma cena da Regina Duarte falando, eu tenho medo, eu tenho muito medo.
E ele vai ser interpretado pelo Mumuzinho, porque o Mumuzinho já interpretou Alcione, fazer Robinho é susto.
Nossa.
Tá ali.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, que é Um Homem Comum. O diretor é o Brad Silberling, é o diretor de Cidade dos Anjos. No elenco nós temos o Ben Kingsley, Hera Hilmar, Peter Serafinovich, Robert Blight. Esse filme aqui é um suspense, toque de drama. É uma coprodução Estados Unidos-Sérvia. Filme de 2017. E aí é o seguinte, o Ben Kingsley, ele interpreta um... Ele é um criminoso de guerra, conhecidamente como O General. E ele passa a vida dele, né? É passar meio que intocado, tá? Uma toca, escondido das autoridades internacionais. Aí, na trama do filme, ele tá indo para um lugar novo, né? E aí tem uma empregada, que é a Tanya, né? Que é a Hera Hilmer, que é designada para ele, para ajudar ele nos afazeres. Só que, vamos dizer assim, os inimigos dele acabam encontrando ele, descobrindo onde ele tá, e nesse momento ele descobre que a sua querida empregada, né, que nesse momento ele já tá mais amiguinho dela, né, que ele começa desconfiando, tá, ele fica mais amiguinho, ele descobre que ela, na verdade, é uma agente hiper treinada para proteger ele. E o filme é basicamente isso.
Esse é o 17º filme com esse nome?
Cara, é, sei lá, o 17º ou 18º, mas pra ficar pior ainda, em 2011, o próprio Ben Kingsley fez um filme, que é A Common Man, que também ficou com o título de Um Homem Comum.
Que delícia, cara.
Só que a única diferença é que esse, detalhe, esse de 2011 é uma coprodução Estados Unidos-Sri Lanka. Que esse agora é da Sérvia, o outro era de Sri Lanka. Só que no outro ele era um terrorista ativo que bota bomba num monte de lugar lá e fica ameaçando meio mundo no Sri Lanka. Como se o Sri Lanka tivesse dinheiro pra pagar resgate de alguma coisa.
É fazer filmes sinônimos, né? A Common Man, a Regular... Como é que é esse aqui? A Non-Ordinary Man, depois já vem a Regular Man, ou, sei lá como vai variar isso daí.
Não, a Regular Man já tem também. Agora eu não lembro quem que é, mas também é um homem comum.
Tem um filme do Bruce Willis que ele reencontra ele mesmo criança.
Quatro Vidas?
Bruce Willis com criança, ele mesmo. Duas Vidas, é. Eu achava que era um homem de família, alguma coisa assim. Ah, um homem de família é do Nicolas Cage.
Nicolas Cage, que tem duas vidas. Esse do Bruce Willis, se não me engano, o título original é North.
O que é o Duas Esse? Vidas?
Ah, não é. O Norte
é The Kid.
É com o Elijah Wood, né? O Elijah Wood não quer os pais e começa a procurar uma família nova. É, totalmente diferente. É, esse Duas Vidas é ele encontrando ele mesmo criança e depois eles encontram eles mesmos mais velhos.
Caramba, pensa que podia ser pior, podia ser o novo programa do Otaviano Costa, Tá Bancando. Vai estrear em janeiro e vai ter 9 episódios.
Motivos pra não subir no telhado pra colocar antena.
Vai ser um game que traz o protagonismo para a terceira idade.
Será que vai ser ao vivo?
O melhor é o texto. O texto tá assim. Na coletiva dessa quarta, no Projac, no Rio, Otaviano fez questão de frisar que não dá pra chamar essas pessoas de idosas. Mas sim, dá. Que elas têm acima de 60. Aí vai falar, ó, vai ter o Biriba, do Tênis de Mesa, Sidney Magal, Reginaldo Leme, Servilho, Rui Chapéu, Arthur Chechel, vai ter uma participação do Arnaldo César Coelho.
Se aposentou?
O nome em inglês é muito melhor. Sabe o termo Amazing Grace? Esse é Amazing Grace.
Putz, grila.
Ok.
Ai, vamos pro último, vai.
Tá. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
No último filme da noite, Utoya, ou Utoya, 22 de julho. Diretor é Eric Pope. No elenco nós temos Andrea Berntsen, Alexander Roman, Brad Frista, Torquel Soldal, Eli Rhiannon, Millen Osborne. O nome dele é tudo isso. Esse filme aqui é uma mistura de drama com suspense e produção norueguesa de 2018. E que retrata justamente o caso do terrorista barra atirador, né, holandês que matou 77 pessoas. Sendo que foram 8 pessoas com a explosão de um carro na cidade de Oslo e 69 pessoas num acampamento justamente na ilha de Utoya, que era um acampamento do Partido dos Trabalhadores. E aí é o seguinte... O cara que, né, o diretor do filme, ele resolveu conduzir o filme da seguinte maneira. Você acompanha uma garota, né, que é a Kaia, né, que é a Andrea Berntsen, e ela tá no acampamento tal com os outros quando começam os tiros. Na verdade, eles escutam antes da explosão e aí começam os tiros. Meu, o filme é assim, a câmera acompanhando ela. Você não tem uma história, tá? Tipo, você não sabe onde está o atirador. Mas no filme você tem, vamos dizer assim, ela, que ela tá separada da irmã, tá junto com ela, a irmã mais nova, e, né, que é essa Elie Rianon, e ela tá procurando pela irmã enquanto tenta evitar os tiros, né, porque tem aquela, sabe aquela coisa da câmera corrida, sabe, tipo, a câmera tá no, perseguindo a menina, aí tipo assim, perseguindo assim, tá atrás dela, aí escuta um barulho de tiro, aí a câmera desvia pra mostrar, né, onde estaria o atirador, e você vê meio que a sombra do cara numa colina, né, saindo do foco e tal. Então, assim, é como se fossem duas pessoas correndo o tempo todo, né? Então, você vê, você tá acompanhando a menina, mas a câmera é como se fosse uma segunda pessoa. E o filme é praticamente todo, todo feito assim, tá? Então, tipo, você não tem um desfecho, né, que é a questão da prisão, do atirador, nada disso. Você não vê nada. Tudo que você acompanha é o que a menina tá fazendo. Putz, e no meio disso tudo, né, em quase duas horas de filme, você tem, além de ela procurar a irmã, ela ajudando pessoas que estão feridas. Meu, tem uma situação que para acalmar uma pessoa ela tem que cantar, e ela para cantar. Então, assim, em termos de história, não tem uma história. Como eu falei, é só a fuga, né, da menina, é só ela, né, tentando ficar viva, e, né, não tem desfecho, não tem nada, e é só o que o diretor quis fazer, é meio assim, aquela situação de falar assim, puxa vida, né, o que teria acontecido ali, então ele pega e mostra simplesmente como é que as pessoas se sentiram naquele lugar, é só isso, tipo, é realmente um cinema de sensação, tá? Você sentir, assim, você sente todo o desnorteamento que ela teve, o pânico, né, o medo, o cansaço, tudo isso. O filme gira todo em torno disso.
É, só pra contar, né, falar o que aconteceu nesse fatídico dia, porque 22 de julho se tornou um dia terrível pra Noruega, né, 2011, foi um carro-bomba, primeiramente, né, na sede das Nações Unidas, né, ou do governo?
Eu não lembro, acho que é a sede do governo.
É, o gabinete do primeiro-ministro.
É, em Oslo.
Provocou 8 mortes, e aí o homem na ilha de Utoya, porque estava rolando lá o acampamento de jovens do PT deles, o Partido Trabalhista Norueguês, o cara matou 69 pessoas, né, não é? O Anders Behring Breivik, norueguês de 32 anos. E esse cara tá na cadeia, né, Edson?
Então, esse cara tá na cadeia, ele até foi pego bem rápido. Ele foi condenado também rapidamente a 21 anos de cadeia. Você pode até falar que foi pouco diante do que ele fez. Só que ele, assim, a princípio ele foi condenado a 21 anos, sendo que, se considerarem que ele é uma ameaça para a sociedade, daqui a 21 anos, a pena pode, vamos dizer assim, ser renovada para mais 21, e assim sucessivamente. Segundo lugar, o regime em que ele está preso é solitário, sem acesso a nada. E antes da gravação eu estava comentando que em 2015 ele fez inscrição numa faculdade, que é o direito dele. E, né, muita gente, opinião pública, foi contra, tal, não sei o quê. E aí, meio, né, assim, a justiça falou assim, a justiça norueguesa falou, não, ele tem direito a se inscrever na faculdade, só que ele não vai frequentar as aulas. E ele também não vai ter acesso a nada para fazer as aulas. Então, se daqui 21 anos ele sair, aí ele pode frequentar as aulas. Se inscrever é um direito dele, frequentar as aulas não.
Só pra constar que na Netflix tem um filme também sobre os ataques de 22 de julho de 2011, chamado 22 de julho, tá? Esse dirigido pelo Paul Greengrass, o diretor renomado.
É que a gente conhece dos filmes da série Bourne.
Então, esse filme também, né, parece ser bem interessante. Aí vou conferir os dois. Mas é o tipo de coisa que eu sei que eu preciso estar num clima, né? Eu preciso estar num pique. Não pode ser, estou afim de me divertir. Tenho Supergirl e tenho esse filme sobre os atentados. Não, não dá, né?
Esse filme entrou do outro dia. Não tem muito tempo, não.
Sim? Não, pouco tempo.
E é bom que se fale da história recente. Tem 7 anos esse atentado, mas é bom que se fale pra explorar realmente quão idiota é a intolerância.
Sim. Inclusive, o cara, ele, antes, né, dos ataques, ele publicou um manifesto, né? Meu, e é aquela coisa, a gente fala a questão de fascismo, né, ou viés fascista, meu, mas é aquela coisa do discurso decoradinho, sabe? Que no manifesto dele, ele fala sobre, né, eles consideram um conservador, e aí ele fala de conservadorismo, é, ultranacionalismo, ele é totalmente antifeminismo, antifeminista, né? Meu, e ele também fala a questão do marxismo cultural, sabe, nesse manifesto. Então, é todas aquelas coisas que ninguém sabe o que é e, né, ou nem existe, sabe, uma sopa de letrinhas, e o cara resolve que vai matar pessoas por causa de uma ideologia que, na verdade, nem existe, sabe? É ser muito imbecil.
É lamentável,
né? Eu também. Mas deixa eu comentar outra coisa sobre esse caso. Teve um. No dia mesmo dos ataques, teve um outro cara que foi preso. E foi uma coisa tipo assim: ele foi preso, tiraram as roupas dele, né, desnudaram ele. É, ele é um rapaz de 17 anos. Que estava entre as vítimas, né? E assim, ele foi preso e considerado suspeito simplesmente porque ele não estava reagindo como as outras pessoas. Sabe, ele não estava gritando, chorando, desesperado, né? Falaram exatamente isso. E detalhe, né? Ele ficou alguns dias preso, e os pais, né, preocupados com ele e tudo mais. Agora, o detalhe pelo qual ele não teve um ataque histérico. O cara, ele vinha da Chechênia e ele tinha testemunhado um massacre quando ele era criança.
Caralho.
Então, sabe, tipo, o cara meio que... Não é que... Não vou dizer que ele é vacinado, mas, sabe, ele não tinha reação mais.
Ele era entorpecido, né?
É, exato. Tipo, sabe, tipo... entre aspas, minha vida é isso, sabe? Tipo, eu era criança, vi meus amigos, familiares sendo mortos e... Aí, né... consegue sair da Chechênia, vai pra Noruega, é adolescente, acontece isso de novo, o cara trava. Aí o cara trava, a polícia olha, ah, aquele cara não tá chorando, prende.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Então agora nessa nova parte do DN Premieres, nós vamos com o Assista Sem Medo, em que cada um de nós vai indicar um filme que aí você pode assistir sem ter medo de ser feliz. Então eu vou começar, tá? Por quê? Pra deixar vocês mais desinibidos, mais alegres, mais contentes, mais felizes. E eu vou indicar um filme de 2017. E se tem uma coisa que eu adoro nesse final de ano é ver filme de Natal. E não é pra fazer resenha. Tem gente que fala, meu Deus, eu tenho que ver todos os filmes de Natal para fazer resenha. Não, é simplesmente porque eu gosto de uma trama batida, eu sei que todo mundo vai ficar feliz, sabe? E é tudo bonito, cenário bonito. Então, é O Príncipe do Natal, filme de 2017 com a Rose McIver, Ben Lamb e Alice Creed. É sobre uma jornalista que é enviada para falar sobre um príncipe que voltou para o seu país fictício da Europa depois que o pai morreu. Mas é claro que eles vão se apaixonar, eles vão fugir disso, ela vai fazer amizade com a irmãzinha dele e essa coisa toda, tá? Não tem segredo aqui. O Príncipe do Natal é uma produção da Netflix, já tá disponível desde o final de 2017 e em 2018 sai a continuação que tem o casamento dos dois. Então, se você quer um filme levinho, aquela sensação gostosa de ai, minha conta tá negativa no banco, mas vou dormir mais feliz, vá conferir então O Príncipe de Natal. E você, Márcio?
Bom, então, eu vou começar trapaceando, porque não vou recomendar um filme, vou recomendar dois filmes, mas é por causa que eles são, foram lançados no mesmo ano e eles são duplos, então é parte 1 e parte 2 praticamente, né? E são dois filmes que entraram recentemente na Netflix, são dois filmes de 2006, que são os dois primeiros filmes em live action, né, com atores, né, em vez de animação, do Death Note japonês, que é o primeiro é só Death Note, né, tal como essa adaptação recente americana, e o segundo é Death Note, O Último Nome, ou The Last Name, em que basicamente eles contam toda a história dos mangás até a parte da morte do L nesses dois filmes, mas aí já é, o segundo filme ele já é bem mais livre em adaptação, né, por causa que eu não sei se o mangá ainda estava em lançamento na época, então eles meio que tomaram umas liberdades e tal, mas o primeiro filme, a primeira parte do filme, o início do filme é todo o início do mangá igual, né, então é muito, muito bem produzido, muito bem fiel para um filme de 2006 japonês, né, que o orçamento não costuma ser lá grandes coisas. O Ryuki lá, que é o Shinigami lá, que acompanha lá o Light como um encosto tá muito bem feito, né? Acho que se bobear pode até estar melhor do que o agora da Netflix, hein? Eu não sei, não sei. Teria que ver da Netflix se eu comparar.
Aliás, eu preciso rever esse filme, eu vi faz um tempo já. Agora, o que eu acho muito bem caracterizado é o cara que faz o L.
É muito perfeito. Os trejeitos, a caracterização visual, né? A roupa que ele usa, o corte de cabelo, os olhos com olheiras de 2 km de diâmetro, é muito, muito. Acharam um cara perfeito pra poder fazer o papel do L. E é isso, né? São dois filmes, mas eles contam como um só, né? Como se fosse um filme bem grande.
Inclusive entrou na Netflix o primeiro e o segundo, e tem o outro. Qual que é o nome do terceiro?
Iluminando o Mundo, alguma coisa assim.
Iluminando o Novo Mundo, acho que é isso.
É porque o que não entrou foi aquele L Changes the World, que é só um filme sobre o L, não tem Shinigami, não tem nada, então é uma historinha paralela ali, prequela, uma aventura passada qualquer do L.
É, porque na época que eu assisti esses dois filmes, né, eu saí caçando, e eu consegui achar os dois filmes assistindo meio de qualquer jeito, assim, sabe? Umas versões, acho que se bobear era RMVB ainda, né, que eu consegui achar. Aí eu consegui assistir os dois, assim, de uma forma bem tosca, mas não sabia que tinha os outros, mas não conseguia achar os outros. É até bom você ter falado nisso, que eu preciso rever esses filmes. Até botar na minha lista.
E você, Ed? O que você recomenda?
Eu, como sou um cara velho, eu vou recomendar um filme velho também. Eu vou recomendar um filme que é de 1995, que é Copycat, A Morte Imita a Vida.
Opa,
que
é com eu conheço esse filme.
Esse filme é bacana, é com a Sigourney Weaver e a Holly Hunter, basicamente. Tem o Dermot Mulroney também, mas deve ser. E a história é a história da Ellen Hudson, que é o papel da Sigourney Weaver, que ela é uma... Assim, ela é uma psicóloga especialista em assassinos seriais. E aí, no começo do filme, ela sofre uma tentativa de assassinato, que acaba gerando nela uma síndrome de pânico. Então ela não sai mais do apartamento dela. E cerca de um ano depois, começam a acontecer assassinatos, sendo que o assassino, ele tá imitando o jeito de matar de outros assassinos conhecidos. E aí, a Holly Hunter, né, que é a encarregada da investigação, ela acaba entrando em contato com a Ellen, né, pra tentar decifrar quem é o assassino. Então, assim, é um filme de suspense, filme bem feito, bem construído. Essa questão, né, da Sigourney Weaver, a personagem dela ter essa síndrome do pânico, ela tá fazendo muito bem, tá muito bem representado no filme. Tá até uma parte em que ela tá fugindo, né, enquanto ela, tipo assim, ela tá dentro de um prédio e ela tá correndo, e quando ela abre a porta que ela vai fugir, ela, sabe, trava na hora, assim, que ela não consegue sair. Então é um filme de suspense, como eu falei, né, de 95, já davam lá mais de 20 anos, mas vale a pena dar uma olhada. E tá, né, pra quem quiser dar uma olhadinha, tá disponível na Amazon Prime Video.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.